ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, vereador Marcos Carvalho, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador policial federal Suender, vereador João Feitosa, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton, vereador Andréa, vereador Domingos de Paula, vereador Frederico. Qual o suficiente, presidente?
Havendo qual o suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Dr. Zé Fernandes que faça a leitura do texto bíblico.
A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós, hoje, resta-nos ter vergonha no rosto. Seja ao homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto, a nossos reis e príncipes e a nossos antepassados, pois que pecamos contra ti. Mas a ti, Senhor, nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti, e não ouvimos a voz do Senhor, nosso Deus. Indicando-nos o caminho de sua lei, que nos propôs, mediante seus servos, os profetas. Daniel 9, 7 e 10.
Obrigado, vereador Dr. Zé Fernando. Antes de abrir a sessão, eu gostaria que o vereador pudesse ficar de pé, para a gente ficar um minuto de silêncio em passamento do pai do vereador Eli Rosa. Obrigado a todos os vereadores, que Deus possa confortar aí o coração da família do vereador Eli Rosa. Cumprimentar aqui a imprensa, na pessoa do Marquim, né, Osvaldo, cumprimentar nossa amiga Edna, do PP, que está aqui, prazer te ver, Edna, novamente. Cumprimentar a Giovana, que está conosco aqui, nosso jornalista, o Ismael, nosso fotógrafo. Registrar aqui a presença do vereador Etreide Lário, junto conosco aqui. E solicito o nosso segundo secretário, o vereador Frederico Godoy, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências, projetos e requerimentos enviados à diretoria legislativa.
Síntese da ata da sexta sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Às 21 dias de fevereiro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária. Sou o presidente do vereador Domingos de Paula, secretariado por cabo Fred Cacheta, Jackson Charles, Frederico Godoy. Área determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado, o clore declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de Decreto Legislativo 18/2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania a Napolina Luiz Alberto Dias e da outras previdências. Projeto de Decreto Legislativo 19/2024, de autoria do vereador Frederico Godoy, dispõe sobre a concessão de título de cidadania a Napolina Ronaldo Luiz de Miranda e da outras providências. Usar a palavra policial federal Suender e professor Marcos, grande expediente. Usar a palavra Leandro Ribeiro e Jean Carlos. Ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado quórum suficiente. Ou votação de projeto. Em segunda votação, projeto de lei complementar 11/2024, de autoria do prefeito, dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 274/2023, de autoria do vereador João da Luz, dispõe sobre a instituição da semana do incentivo ao xadrez no município de Anápolis da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 247/2024, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, dispõe sobre a prevenção de combate ao assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo da outras providências. Ou votações de moções, indicações e requerimentos. Usar a palavra pela ordem. Policial Federal Suendo, cabo Fred Cacheta e Frederico Godoy. Comunicações. Usar a palavra José Fernandes, Policial Federal Suendo e Jean Carlos. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 20, 6 de fevereiro, em horário regimental. Projeto de decreto legislativo de dia 20, número 20 de janeiro de 2024. Concede título de cidadania na plena ao senhor Elias Rodrigues Ferreira e da outras providências. Projeto doutor Zé Fernandes. Projeto de decreto legislativo 021-2024. Vereador Deus Mar, dispõe sobre a concessão de título de cidadania na plena ao senhor Daniane Marinho e Silva e da outras providências. Sem mais para o momento, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Frei Godoy. Já registrar a presença aqui do vereador, primeiro secretário do CAP, Fred Cacheta, vereador Delcimar Fortunato, o nome do pai do Eli Rosa, sou Manuel da Silva. Já abro um pequeno expediente com dois oradores inscritos. E mais um acabou de escrever também, que é o vereador Suender, Reamilton e também cabo Fred Cacheta. Vereador Suender está com a palavra, foi até 5 minutos no pequeno expediente.
Agora são 9h42. O primeiro a usar o pequeno expediente, 5 minutos na tribuna, vereador policial federal Suender, do PRTB. Vamos ouvir o vereador Suender. 9h42.
Bom dia a todos presentes aqui em plenário. Bom dia você que está nos assistindo, está nos ouvindo. Suba a tribuna mais uma vez. E para falar sobre saúde pública novamente, né, ou a não saúde pública de Anápolis. Esteve no meu gabinete nessa quinta-feira a senhora, uma pessoa, né, chorando, triste, né, desesperada, a senhora Marília de Jesus Teixeira dos Santos. Mais uma vítima dos problemas da saúde pública na cidade de Anápolis. Desde o ano de 2019, essa senhora corre por saúde, médicos, para que possa fazer a sua cirurgia. Uma cirurgia vascular, que há muita necessidade para essa senhora. E quando inaugurou o Alfredo Abraão, disseram que poderia ser feita a cirurgia. E só ali, naquele hospital, foram 3 internações sem nada acontecer. 40, segundo ela, e mostrou alguns exames, mais de 40 exames que foram feitos. Mais de 6 eletrocardiograma que foram feitos. E nada para resolver o seu problema de saúde, fazer a sua cirurgia. Na última vez, agora foi em dezembro, ela foi retirada da própria sala de cirurgia. Disseram que ela seria para voltar e nunca mais deu notícia para essa senhora. Ou seja, o problema é grave, não é problema pontual. Eu estou falando da dona Marília, mas são várias Marílias, vários Joãos, vários Josés, que estão com essa dificuldade. Internar 3 vezes para fazer uma cirurgia vascular e mandar embora. Dinheiro público, sim, dinheiro público jogado fora. Exames, cardiologista, falta de médico agora. São dinheiro público, dinheiro seu que está jogado fora. Por que não resolver no primeiro momento? E quantas pessoas, eu já falei de várias pessoas aqui, que já internaram várias vezes por N situações, por várias cirurgias que não foram feitas, joelho, pé, enfim, e dessa cirurgia vascular. E ela está aflita. Secretaria de Saúde não dá informação, Secretaria de Saúde, quando a gente cobra, se omite, é muito omissa essa Secretaria de Saúde, não quer resolver os problemas da saúde pública de Anápolis. E é por isso que, em nome da senhora Marília de Jesus Teixeira dos Santos, e representando todas Marílias, todas as pessoas que estão precisando dessa cirurgia, eu solicito imediata. Composição da Secretaria de Saúde, para que resolva esses problemas o mais rápido possível. E nós, do Parlamento, sabemos bem o que cabe. E é por isso que, à época, solicitei e insisto na CPI da Saúde, pois há necessidade de buscar resolver esse problema, de investigar onde estão esses problemas. Dona Marília está sofrendo, vai continuar sofrendo, porque simplesmente não dão descaso para essa cidadã. Como eu falei, dinheiro público jogado fora, tempo dos profissionais, tempo da senhora Marília e a sociedade a ver navio. Então, espero que essa minha fala na tribuna ecoe junto à sociedade e que a Secretaria de Saúde Municipal resolva esses problemas da saúde pública na cidade de Anápolis, de uma vez por todas. E, quanto a nós, cada um sabe o seu papel e o que tem que ser feito aqui em relação à CEI da Saúde, que eu estou propondo, estou solicitando e vários colegas, inclusive, já assinaram. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suen. Na sequência, vereador Reamilton.
Hora 9h47, vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, usa a tribuna, ele também tem 5 minutos. Nós estamos no pequeno expediente da sessão ordinária da Câmara desta segunda-feira. Vamos ouvir o vereador Reamilton.
Bom dia, senhoras e senhores, cumprimentar aqui o vereador presente dessa casa, Domingos, cumprimentando a todos, são vereadores dessa mesa. Cumprimentar aqui também o senhor Machado, cumprimentando a todos da comunicação, você que nos assiste pela TV Câmara no YouTube e também está na audiência através da Rádio Manchester. Quero aqui já externar as minhas condolências ao nobre vereador Eli e aos seus familiares, com o passamento aí do seu pai. Também nessa oportunidade, quero também mencionar o nome do pastor Claudino Borges, que teve passamento no dia de ontem, conhecido por muitos como Pastor Neno, pastor esse que teve a sua conversão através de um milagre. Ele, que ainda na sua idade, mediando ali por volta de 18 anos, passando ali da adolescência para a juventude, foi esfaqueado e teve ali as suas vísceras, né, vista a olho nu. E quando o médico desenganava ele sobre a questão de saúde dele naquele momento, por conta daquela brutalidade, daquele esfaqueamento, ele fez um propósito com Deus e diz: ó Senhor, se o Senhor me der vida, eu quero servir ao Senhor até o último dia da minha vida. E aos 92 anos de idade, teve aí um passamento. Esse homem que foi um homem exemplo de muitos dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis. Por diversos anos esteve vice-presidente da IADA, junto ao pastor José Clarimundo César. Eu tive o privilégio de poder, junto com ele, sentar por diversos anos dentro da Escola Bíblica Dominical, e um homem que eu quero levar como exemplo para a minha vida. Ainda pela manhã estivemos ali na matriz da Assembleia de Deus, onde acontecia o culto fúnebre, e eu pude ouvir testemunho de diversas pessoas, mas algo que me chamou a atenção foi o testemunho do pastor Otaviano Canuto, onde ele dizia que, pelas madrugadas, quando ele ia orar ali na sede das Assembleias de Deus, quando ele chegava, o pastor Claudino Borges já estava ali abrindo a igreja e tomando início às orações pelas madrugadas. Então, um homem que empenhou bastante na obra, que foi voluntário em diversos serviços, como doações de alguns telhados de algumas congregações da Casa de Deus, e pôde participar também da construção ali da Igreja Matriz das Assembleias de Deus do Ministério de Anápolis, nesse grande postal aqui na cidade de Anápolis. Quero desejar a todos os familiares e externar aqui meu sentimento pela passagem do grande homem de Deus, pastor Neno. Bom, também quero aqui pontuar alguns pedidos de alguns populares, e também já agradecer a atenção do Fernando, também do Igor, da CMTT, que tem destacado alguns pedidos de trabalho voltado ali para a região norte de Anápolis. A empenho disso, já está finalizando as obras ali do acesso do residencial Aldeia dos Sonhos para 153, o calçamento, aonde quando ainda como presidente de bairro ali, pude junto com o Igor, estar sinalizando aquela localização que pudesse dar esse acesso ali para o Aldeia dos Sonhos. E a obra ficou muito boa, então agradecer aqui o empenho da CMTT, agradecer aqui também o empenho das secretarias de obra, o Ederson Lopes e o Albenzo, e a todos que envolveram naquele projeto. E também a atenção voltada aqui para a Grande Jaiara, um projeto que caminhamos para que possa ter ali, para melhorar o fluxo ali, né, os retornos de quadra dentro daquelas vias, inclusive uma via única, como aconteceu com o Carlinhos Zé Ribeiro, e chamar a atenção também da sinalização eletrônica, bem naquele ponto, a Carlinhos Zé Ribeiro, com a Fernando Costa ali no Jaiara Shop, para melhorar o fluxo ali daquela região. Vanderlei Bernardes me chamou a atenção essa semana sobre o Campo Society ali do Anexo Tamarati e também o Posto de Saúde. Eu falei, ó, nós já encaminhamos esse pedido e acredito que logo em breve terá ali uma reforma do PSF, do Anexo Tamarati e também do Campo Society. Então, são esses alguns pedidos que têm chegado ao nosso gabinete e estou aqui apresentando e agradecendo também o trabalho e empenho aí dos secretários de obra e também da CMTT. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, antes de chamar o último orador, cumprimentar aqui o ex-vereador dessa casa, que está conosco aqui, vereador e amigo Lélio Alvarenga. O vereador Jacques mandou um recado para o senhor aí, vai chegar aí agora, viu, vereador? Convidar o próximo orador por até 5 minutos, pequeno expediente, vereador Cabo Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do meu presidente, vereador Domingos Paula. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu correligionário, vereador Delcimar Fortunato. Cumprimento a todos aqui presentes na pessoa do nosso amigo, ex-vereador Lélio Alvarenga, pessoa forte, comprometida com a cidade de Anápolis. A você que nos ouve através da Rádio Manchester ou nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, dos assuntos que eu quero tratar aqui, o primeiro deles é a respeito sobre as podas de árvores pela Equatorial. Né? Na semana passada, nosso amigo João Feitosa citou aqui desta frente, nós sabemos que a demanda é muito grande, mas estou recebendo muitos pedidos, né, da população anapolina devido ao aumento de chuva e o crescimento rápido tanto de matos quanto de árvores na nossa cidade, para que a Equatorial possa, o mais breve possível, acelerar, colocar mais equipes, pois já aconteceu ali no setor Pedro Ludovico um curto-circuito, devido uma árvore estar encostando na fiação elétrica, deixou o pessoal por um tempo sem energia elétrica. Então, eu gostaria de pedir para que essas frentes possam acelerar mais, para que essas árvores sejam podadas o quanto antes, trazendo maior segurança e tranquilidade à população anapolina. E o segundo assunto que eu quero tratar, né, fiquei muito feliz neste final de semana, apesar de eu não ser do partido PRTB, aqui o PRTB ele tem o vereador policial federal Suender, mas eu fiquei muito feliz em que o nosso amigo Leonardo Alves, ou Leonardo Avalanche, do qual ele prefere ser chamado, vereador Delcimar Fortunato, ter sido eleito democraticamente ali no Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Ministério Público Eleitoral, presidente nacional do partido do PRTB 28, com sua vice-presidente também goiana, a nossa amiga Vanessa Barros, que também é goiana. E também, que o Leonardo Alves também é goiano, né? Também é goiano. E também o primeiro tesoureiro também, é goiano também, que é o Chanter, que é o primeiro secretário em Aparecida de Goiânia. Então, fiquei muito feliz porque eu tenho uma consideração muito grande pelo PRTB, né? Aqui na cidade de Anápolis, ele é comandado pelo Sargento Pereira, né? João Pereira de Souza, Sargento Pereira, que tem feito um trabalho democrático, tentando procurar soluções, buscou soluções, um trabalho coletivo, um partido forte. Então, o Sargento Pereira está de parabéns aqui na cidade de Anápolis. Tem feito a presidência do PRTB algo que ele gosta muito de fazer. Nós sabemos, temos o conhecimento do poder político do Sargento Pereira, então eu quero parabenizar o Sargento Pereira, né, pela essa vitória. Ele também lutou muito, buscou parcerias para que o Leonardo Avalanche fosse eleito presidente do PRTB Nacional. Então, diante desse fato, fico muito feliz, quero parabenizar a todos que estiveram envolvidos nessa eleição. Nós, se Deus quiser, temos uma amizade muito grande com o Sargento Pereira. Não sabemos o dia de amanhã, né, se ele pode querer aceitar o nome da gente ali para poder compor a chapa que está sendo muito bem montada pelo Sargento Pereira, nomes bons, nomes que realmente poderão trazer um resultado expressivo nas urnas do ano de 2024, fazendo 2 ou 3 vereadores aí, né? João Feitosa já disse que tem interesse de participar do PRTB. Sargento Pereira está à frente, João Feitosa. Muito bom, né? E agora com o nosso amigo Leonardo Avalanche, presidente nacional, que é um goiano, gente boa, né? Com certeza, um partido de direita, com certeza fará um belíssimo trabalho no PRTB nacional, né? E eu tenho certeza que o Sargento Pereira também vai fazer um belíssimo trabalho no município de Anápolis, fazendo uma chapa forte, elegendo de 2 a 3 vereadores, né? Teremos uma conversa, caso ele queira aceitar o nosso nome no partido, será muito bom, né? Porque é um partido de direita, tem as ideologias que nós também seguimos, né? Então, eu espero que muito em breve eu faça essa conversa com o Sargento Pereira, que já tem praticamente aí 90% da sua chapa de vereadores montada. Muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para dizer, meu tempo já exauriu. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Cacheta. Vi um sorriso largo ali no rosto do vereador Suender, falando que eu posso, então, continuar aqui, né? Ainda há um espaço para pequeno expediente, se alguém habilitar, não havendo mais ninguém do pequeno expediente. Vereador Luzimar Silva.
9h59. Agora o vereador Luzimar Silva fecha. Obrigado, o pequeno expediente.
Senhor presidente, aproveitar o pequeno expediente para lamentar o que aconteceu ali no bairro Calistópolis semana passada, coisa que a gente só vê na televisão, coisa que a gente vê noticiar e nunca imagina que vai ser ali perto de onde a gente mora, aquela tragédia ali na saída dos alunos da escola Leni Lopes, a escola onde estudei, aonde me formei ali por vários anos, estudando ali no Leni. Moro naquele bairro há 35 anos e a gente fica triste, né, de ver aquele ato, aquele acontecimento naquela manhã, mais triste ainda, né, por saber que é um jovem de 14 anos e também conhecedor, né, da família ali do Nicolas, pai dele que sempre jogou meu back, meu zagueirão, né, onde recebeu a notícia, estava em São Paulo, ele é caminhoneiro, teve que vir, né, para chegar aqui e ver o filho ali no caixão. Situação lamentável, que resta é a gente orar para a família, né, orar para as pessoas que ficam, para que Deus venha confortar a mãe, venha confortar o pai, a avó, a família, e pedir, né, se serve de alerta, se serviu às nossas seguranças, né? Que venha redobrar na porta dessas escolas. Sabemos que a escola não tem culpa, sabemos que é uma situação inesperada que acontece, né? Mas sabemos também do grande trabalho feito naquela escola pela diretora Donizete, que tem feito um trabalho de excelência ali, a diretora, e com muita tristeza, aonde a Secretaria de Educação do Estado proibiu a diretora, vereadores, de dar luto. O menino sendo velado na igreja e a escola funcionando normalmente. Com mais tristeza ainda, aonde a população, indagando, né, foi informado, não pode ter luto nas escolas. Então, tratando de uma tragédia, mas com alegria, né? Também o outro jovem ferido, ontem foi para o quarto, saiu da UTI, né? O outro recebeu alta, mas a tristeza maior, né? Não tinha clima para os professores, não tinha clima ali para os alunos, Deus seja afortunado, naquele momento ter aula, sabendo, né, que o amigo deles, o amiguinho deles, estava sendo velado ali. Mas quero trazer isso e chamar, aproveitar esse meio de comunicação, esses microfones, né, para que a escola, não é do município, né, escola estadual, que eles revejam esse conceito. Uma barbaridade. O povo arrasado ali e aluno tendo que estudar e professores tendo que dar aula. Né, inclusive ali o professor de fanfarra, Paulo Sérgio, estava ali. Como que você pega um instrumento para fazer barulho, sabendo que logo ali a 200 metros estava sendo velado um aluno daquela escola? Vou aproveitar aqui para chamar a atenção e deixar o sentimento aqui, a família, né, qual a gente cresceu junto ali, aqueles pais, aquelas câmeras que cedeu a imagem, é de um ponto comercial, onde eu tenho ali, onde eu morei, né, por muito tempo. É um ponto de comércio que eu alugo ali. Então, foi bem em frente ali, naquela esquina. E, lamentável, né, o rapaz, o proprietário, até caminhou para tentar apaziguar a briga. Só que, quando ele viu, o outro jovem sacou de uma faca e ele recuou para trás. E ali começou a disparar a facada em todos que estavam ali por perto. Né? A Deus cabe julgar a mãe que levou essa faca, a Deus, né, que vai julgar aí essa família que cometeu toda essa tragédia. Mas deixo aqui meu sentimento à família do Nicolas, né, e que Deus abençoe a diretora, que ficou muito nervosa na hora, né, e que Deus abençoe todos, tenha uma semana abençoada. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Zimar. Antes de passar para o grande expediente, passa a palavra ao nosso primeiro secretário para fazer a leitura de dois requerimentos.
Ainda em tempo, o gabinete do vereador Hélio Araújo justifica sua ausência na sessão ordinária do dia 26 de fevereiro devido a uma viagem. O gabinete do vereador Eli Rosa também informa a sua ausência na sessão ordinária desta terça-feira por motivo de falecimento na família. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, abro o grande expediente já com o vereador João da Luz escrito.
Agora são 10 horas e 5 minutos. Vereador João da Luz, do Podemos, usa agora a tribuna. Ele abre o grande expediente, tem 10 minutos para falar na tribuna o vereador João da Luz. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, presidente Domingos de Paula. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, na pessoa do meu amigo vereador Deus Simar, cumprimentar as pessoas no plenário, os ouvintes da Rádio Manchessa, os internautas também que nos acompanham pelo YouTube. dê a César o que é de César, né? Eu quero aqui reconhecer, certo, a atuação do vereador Jackson Chaves, a atuação do vereador João Feitosa também, a atuação do André, né, que faz parte da frente, que hoje luta para melhorar os serviços da Equatorial, todos os membros da Comissão do Direito do Consumidor, eu sendo o presidente dessa comissão, e nós temos sim, nós estamos fazendo gestão há muito tempo para que a Equatorial e a Prefeitura resolva de pronto essas podas de árvores. E nós temos que reconhecer e agradecer a Equatorial e a nossa Secretaria de Meio Ambiente, que hoje estão fazendo um mutirão para poder resolver esses problemas das árvores, tocando as redes na cidade de Anápolis. Então, nós temos que ter o quê? Fazer o reconhecimento. O que me traz aqui nessa tribuna foi uma moção de apelo que nós fizemos, encaminhamos para o presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Essa moção de apelo foi direcionada com assinatura de praticamente 80% dos vereadores. Nós tivemos aqui, ó, de forma respeitosa, de forma cordial, a resposta do presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. Eu quero agradecer ao Alexandre pela consideração e o respeito com essa Casa de Leis. Porque, na verdade, o apelo é para essas pessoas hoje que foram contempladas pelo programa Meu Lote Minha História na cidade de Anápolis. São 800 pessoas que estão recebendo o lote e agora elas têm o quê? A obrigação de construir. Elas têm um prazo de 6 meses para começar a construção. E eu quero parabenizar a nossa secretária Elisânia, que tem feito gestão para poder ampliar esse prazo, para pelo menos 12 meses, para essas pessoas poder iniciar essas casas. Ela tem feito gestão e eu tenho acompanhado esse programa. Mas muitas famílias hoje elas estão desesperadas porque realmente construir não está fácil. Comprar material caro, mão de obra cara. E o que nós esperamos ver acontecer, inclusive a resposta do Alexandre Baldi, da AGEAB, é justamente com relação a esse programa para ter onde morar, casas custo zero. E ele nos respondeu aqui, eu quero até, de forma responsável, ler a resposta para não pecar. E todas as pessoas hoje contempladas pelo Meu Lote, Minha História, aguardam essa resposta. A parte de cumprimentar cordialmente, em atenção ao ofício 512/2023, que solicita parceria junto à Agência Goiana de Habitação, AGEAB, objetivando a construção de unidades habitacionais no município de Anápolis, informamos que os novos pleitos para celebração e ajustes de parceria, visando a implantação de programa para ter onde morar, casas custo zero, pela lei número 21.219, de 29 de dezembro de 2021, somente ocorrerão a partir do credenciamento de áreas aptas pelo município interessado, no âmbito do edital de chamamento público para o credenciamento número 001/2023. Informamos também que, segundo a legislação vigente, a celebração de ajustes só pode ocorrer junto ao Poder Executivo da Municipalidade, ao qual representa o município para fins administrativos, legais e fiscais. Desta forma, recomendamos que seja solicitado junto ao Poder Executivo Municipal a manifestação sobre o pleito em tela, nos contactando via ofício, a fim de formalizar a intenção de parceria. Essa foi a resposta a essa Casa de Leis do Alexandre Baldi. Nós estamos aqui com um chamamento, um credenciamento, que começou dia 20 de fevereiro e vai até dia 29 de fevereiro. Ou seja, a nossa secretaria, os nossos setores da secretaria, que representam o Poder Executivo, eles têm até dia 29 de via ofício informar a necessidade de fazer o quê? A parceria. Então, nós não podemos pecar por ser inertes. Nós estamos aqui chamando a atenção dos nossos secretários de habitação, da nossa secretária Elisânia, que é responsável por este programa, para que, em tempo hábil, encaminhe um ofício para a AGEAB, para que eles possam credenciar e poder participar desse programa, que é um programa que tem o quê? Que visa o quê? Trazer melhorias, para, principalmente na construção, na habitação de famílias de baixa renda. Então, essa é uma oportunidade excelente.
Vereador João.
E eu quero... Vereador Leandro, por gentileza.
Obrigado pela concessão da palavra. Apenas para corroborar, cumprimentar a Vossa Excelência por trazer o assunto aqui à tribuna. Nós sabemos do déficit habitacional aqui no município de Anápolis. Agora, a alusão que o senhor faz ao programa são dois programas distintos. O programa Para Ter Onde Morar, Casa a Custo Zero, é um programa governamental do governador Ronaldo Caiado, e o programa Meu Lote, Minha História, um programa municipal. Nós sabemos que a AGEAB já destinou, através do programa Para Ter Onde Morar, 200 moradias para a cidade de Anápolis. Basta agora apenas o município escolher uma área que vai comportar essas 200 famílias, devido a ter a rede pluvial e a rede de esgoto também, para comportar toda essa estrutura que vai ser alocada. Agora, não podemos, a não ser que venha um projeto de lei do Executivo, autorizar o programa Meu Lote, Minha História, para que ele faça parceria com a AGEAB, a não ser que venha um projeto do Executivo fazendo essa parceria, esse convênio com o Estado, até porque o governo constrói as casas a custo zero e faz a doação para as famílias mais necessitadas. Tem a questão também de pessoas portadoras com deficiência, mães que sofreram violências também. Então, só tem uma saída se for para contemplar esse Meu Lote, Minha História. Tem um projeto do Executivo autorizando este convênio. Eu acho pouco louvável, porque o projeto que nós aprovamos aqui é de outro teor. Era de contemplar, e essas pessoas poderiam alienar esses lotes junto ao Caixa Econômica Federal, instituição financeira, para fazer a sua moradia. Mas cumprimentar a Vossa Excelência por trazer o assunto à tribuna. Nós sabemos do déficit habitacional aqui no município de Anápolis, e nós queremos sim que o governo finalize aqui essa doação de 200 casas a custo zero para a população, e que as pessoas que ganharam o Meu Lote, do Meu Lote, Minha História, também consigam construir, edificar a sua residência.
Obrigado, vereador Leandro. Leandro, é uma oportunidade de nós fazermos gestão para poder ajustar. Eu sei que são programas distintos, né? Mas acho que é possível, através de uma vontade política do prefeito, fazer um termo de cooperação, ajustar. Se precisar de apoio da Câmara, com certeza nós vamos dar. E foi muito profícuo essa resposta sua, porque às vezes as pessoas fazem confusão, pode participar, não pode participar, que são programas distintos, né? Então, nós não podemos pecar pela inércia e pela má vontade. Então, nós estamos demonstrando que boa vontade de repente, a gente fazer um ajuste aí e a gente conseguir aí ajudar mais ainda essas pessoas, né? Talvez esse recurso vindo para essas pessoas do Meu Lote, Minha História, o recurso vindo, talvez pode instalar, estou dando uma ideia, de repente pode instalar os mutirões, né? Inclusive, eu mesmo coloquei à disposição, se for para um mutirão, eu quero ser um dos eletricistas, o João Feitosa também se colocou à disposição para participar desse mutirão. Então, acho que é uma oportunidade da gente fazer um ajuste legal e, de repente, a gente está contribuindo aí para poder contemplar essas famílias, porque eu acredito, Leandro Ribeiro, por se tratar de famílias de baixa renda, muitos não terão condição de construir, de iniciar essa etapa de construção. Obrigado pela parceria. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João. Vereador Leandro, você está abrindo mão da fala, né, vereador Leandro? Hã? Está escrito não? Tá bom. Então, não tendo, eu vou fazer uso da palavra, eu convido o vereador, primeiro secretário, que assuma a minha cadeira, por gentileza.
Só
São 10h15, o vereador Jackson Charles, vice-presidente da Câmara, líder do prefeito, corregedor-geral do Legislativo, usa agora a tribuna no grande expediente, ele tem 10 minutos.
A mesa, na pessoa do presidente em exercício, primeiro secretário Fred Cacheta, senhoras e senhores vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimento a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, todos presentes no plenário, população anapolina, os meus cumprimentos. Quero, atentamente escutando as falas na tribuna, quero apenas fazer uma observação. Uma das maiores fraquezas de um ser humano, vereador, líder do PT nessa casa, Marcos Carvalho, é não saber o limite do elástico. Elástico tem limite. A elasticidade tem limite. Quando você não sabe o limite do elástico, você vai quebrar o elástico. E uma das coisas que as pessoas têm que saber nessa casa é o seu limite. E muita gente até hoje não sabe qual é o seu limite. Chegou ao final, não estica mais. A mão não vai nem para o lado direito, nem para o lado esquerdo. Parou. É aqui. E pronto, acabou. Isso é o limite do elástico, vereador Leandro. Não passa para lá e nem para cá. Quero fazer um cumprimento aqui à Secretaria de Saúde, na pessoa da secretária Elina Rosa, pela sua dedicação, pela sua entrega, inclusive aos finais de semana, e aí eu quero parabenizá-la. Este é o caminho do gestor, é ir para o campo, é estar vendo atentamente as questões e encaminhando a solução dos problemas. E foi lançado esse último final de semana mais um serviço em busca de amenizar a questão dos atendimentos e reduzir o tempo de atendimento nas unidades de saúde por ocasião desta pandemia da dengue e da chikungunya, associado a um retorno da Covid-19, onde o município disponibilizou, inclusive, transporte para que as pessoas pudessem receber o atendimento com mais rapidez nas unidades credenciadas. Porque é natural que todos busquem a UPA. Quando chega na UPA, dá um super lotação grande. E aí a prefeitura cumpriu com o seu papel, abrindo mais portas e disponibilizando transportes para o atendimento mais rápido, mais eficaz. É deste modo que nós vamos vencer as adversidades. Trabalhando, buscando soluções, não parando no tempo, ficando única e exclusivamente atirando pedras. Cadê a contribuição? Em que eu posso ser útil? Qual é a minha parcela de contribuição para socorrer a população? Saúde, em lugar nenhum do mundo, não haverá casos pontuais de insatisfação. Em lugar nenhum, vereador Andréa. Em todos os lugares do mundo. Vou dar um exemplo para a senhora. Eu tenho um irmão que é vereador em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto, vereadora Prícia, vai confirmar se eu estou exagerando. É uma referência na saúde no estado de São Paulo e no Brasil, vamos dizer assim. São José do Rio Preto, vereador Suender, é referência de saúde nacional. E eu pude ver uma reportagem essa semana em São José do Rio Preto, que as unidades básicas de saúde estão superlotadas em função da pandemia da dengue. Nós não podemos ficar aqui nessa pequenez ideológica frágil de só tirar pedra em alguém que está buscando a solução. A administração tem trabalhado muito. O prefeito Roberto Naves tem trabalhado muito. A Secretaria de Saúde tem trabalhado muito. Ou então, viemos aqui, apresentamos um ponto pontual, mas falamos da enorme quantidade de gente que está sendo atendida, então. Falar de um caso pontual é fácil. Cadê a estatística da quantidade de gente que está sendo atendida? Não tem, por isso que não fala. Aliás, eu acho que não quer falar. Quando a gente quer torcer por quanto pior, melhor, a gente só fala da coisa ruim. Coisa ruim só atrai coisa ruim na vida da gente. Eu tenho essa experiência na minha vida, José Fernandes. Quando a gente atrai coisa ruim, fala de coisa ruim vem para cima da gente. E agora eu vou falar de coisa boa. Vou falar de resultado. Nesse final de semana, sábado e domingo, no sábado eu percorri pelo menos 8 pontos, 8 praças na região da Grande Vila Formosa que nós solicitamos a roçagem e limpeza. 8 pontos nós procuramos, fiscalizando para ver se o serviço estava feito. E em todos os 8 foram atendidos. Praça Zezinho Dayá, Praça Divino do Livramento, Praça Eugênio Vasconcelos, Praça Professora Gessina Borges, Praça Renata Catherine, Praça do antigo postinho de saúde na primeira etapa, Praça da antiga Feira Livre na Vila Formosa, Feirão Coberto da Vila Formosa, todos roçado e limpado, e limpo. Quero agradecer Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, Diretoria de Meio Ambiente, pelo atendimento, uma vez que nós estamos vivendo um momento de muita pandemia no mosquito, e é importante. Mas, ao fiscalizar esse serviço, doutor José Fernandes, eu pude testemunhar, a olhos nus, um cidadão que chegou com uma caminhonete e jogou um sofá velho exatamente onde estava limpo e roçado. Jogou um sofá velho. Sofá velho. Para quem não sabe, eu, enquanto secretário de Meio Ambiente, criei um programa chamado Limpeza Geral. Que a prefeitura, quando você liga no 56, vereador Leandro, ela agenda e busca o sofá velho na sua casa. Vereador Suender, foi um programa que eu implantei na prefeitura, que funciona até hoje. Coleta de imóveis velhos na casa das pessoas. Foi o vereador Jacques que implantou. Um excelente serviço. Dá um resultado fantástico. É lógico que ainda tem pessoas teimosas, que tem preguiça de pegar o telefone, ligar para a prefeitura, que a prefeitura recolheu o sofá velho, fogão velho, todos os móveis velhos e jogar no aterro sanitário. É assim que funciona. É deste modo que nós temos trabalhado, contribuindo, dando a nossa parte. E aí eu não parei, não. No domingo, eu fiz outras visitas, vereador Leandro. No outro domingo, no dia seguinte, Eu fui visitar, vereador Suene Silva, as obras em andamento do setor sul e do Arco Verde. Emenda minha. São 4 praças e 1 feirão coberto. Todos estão em fase final, vereador Leandro. A obra terminando, povo feliz. Povo abraçando a gente no meio da rua, vereador Zé Fernandes. Satisfeito, grato com o serviço. E ali eu pude confraternizar e ver quanto que vale a pena você ter uma áurea positiva. O quanto que vale a pena você dar a sua contribuição na melhoria de qualidade de vida do povo. Como representante público, vou terminar, presidente. Como representante público, este é o nosso papel. É orientar, é contribuir e dar resultado. Levar, entregar o resultado. E esse final de semana, mais uma vez, eu coroei o final de semana comemorando a entrega de muitos resultados alcançados nesse mandato. Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vice-presidente. Solicito que Vossa Excelência possa ocupar o lugar da presidência aqui, que eu vou usar a tribuna por até 10 minutos.
Agora 10h27. O presidente Domingos do Cedro usa a tribuna no grande expediente.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Jackson Charles, conceder a palavra por até 10 minutos. Cumprimentar os vereadores na presença do colega vereador Leandro Ribeiro, ex-presidente dessa casa, cumprimentar a imprensa aqui presente, na pessoa do Sivan Machado, cumprimentar todos aqui no plenário, na pessoa do meu amigo, ex-vereador dessa casa, vereador Léo, que está fazendo uma visita. Espero que Deus possa te abençoar nessa caminhada de pré-candidatura e que o senhor possa retornar para essa casa aqui para poder desempenhar o trabalho que o senhor começou aqui. Eu quero compartilhar a fala do vereador Jackson com a importância realmente do vereador mostrar resultado. Resultado não de subir na tribuna, ficar atacando e falando, mas resultado de obra concreta. Obra concreta não é a obra simplesmente que você faz um requerimento aonde que a obra já está para começar, ou a obra já está começada, ou a obra já está finalizada. Quando a gente fala do vereador que desempenha o seu trabalho dentro do Poder Legislativo, é o vereador que faz o requerimento, o vereador que vai lá no Executivo, faz a discussão, porque quem faz a obra é o Executivo, não é o Legislativo. E a obra, ela não é feita através só de um pedido, não. Ó, fiz um requerimento. Não é assim. Você tem que, primeiro, que abrir um diálogo, conversar com o prefeito, conversar com o secretário, para as coisas acontecer. Porque tem muitos que é o vereador enganador. O que, que é o vereador enganador? Ele faz um requerimento de uma obra que já está em andamento, que outro vereador já está fazendo aquele trabalho há 2, 3 mandatos, a obra está para sair, aí o cara chegou aqui, faz um requerimento que qualquer um vereador pode fazer, ó, a obra é minha. Na realidade, já tem um trabalho de longo prazo que está acontecendo, leva um tempo para poder acontecer. E ao subir nessa tribuna aqui, eu subo com muita tranquilidade para poder falar desse assunto. Eu já estou na Câmara há fazer 12 anos. Tenho projeto na cidade toda. Projeto em conjunto com o vereador João da Luz, onde que a gente destinou nossa emenda para fazer uma praça lá no Calistolândia, que não começou, mas vai começar e vai fazer. Inclusive está fazendo a arena poliesportiva do lado lá. Um trabalho deu de 2010, eu estava aqui, vereador João Peitosa, a gente pediu para poder arrumar o campo e agora saiu uma arena poliesportiva. Trabalhos que a gente tem saído da cidade de Anápolis, tem em Brasília buscar recursos, em Goiânia. Recentemente eu estive ali na Escola de Deputados Zé de Assis, junto com o deputado estadual Antônio Roberto Gomide, onde eu consegui uma emenda de R$500 mil com ele, a gente foi lá entregar para a diretora. Recentemente eu estive lá em Brasília com o deputado Rubens, onde que eu estive ali no Zeca Provis, junto com o vereador João Feitosa, vereador Cabo Fred Cacheta, onde que o deputado Rubens arrumou emenda de R$1 milhão para fazer a reforma. Vereador Leandro Ribeiro, com o trabalho também com o deputado Rubens, arrumou dinheiro para ser investido na área da saúde, fazer o hospital de diabético. Então, subir na tribuna e falar de problemas da cidade, mas por que ser vereador? Qualquer um faz com o celular na mão. Ó, tem um buraco aqui. Ó, a fila tá, a fila do hospital está lotada. Ó, o vereador tem que buscar alternativa para poder ajudar o executivo a fazer realmente investimento na nossa cidade. Eu poderia falar de várias obras na cidade toda, mas vou limitar a falar da região leste, onde eu moro. Assim que eu entrei aqui, vereador José Fernandes, fiz um projeto de uma creche. 4 anos depois saiu a creche Maria Zenita, lá de frente, o Perla. Pedi que estendesse a unidade de saúde até 10 da noite. Demorou, naquela gestão não consegui. Na gestão do prefeito Roberto, em 2018, nós conseguimos que a UBS do bairro de Lourdes pudesse atender até 10 da noite. Fizemos um trabalho junto com o vereador Luzimar e todos os vereadores da casa pedindo mais restaurante cidadão. Primeiro veio o restaurante cidadão lá do bairro de Lourdes, depois veio do Recanto Sol e agora lá da Avenida Pedro do Vico. Então, é um trabalho de formiguinha. Quando assumi o meu mandato em 2017 aqui na Câmara, o feirão do bairro de Lourdes tinha caído e o feirão da Alexandrina tinha caído. Conseguimos refazer o feirão da Alexandrina, o vereador Jean fez um trabalho, outro vereador dessa casa fez o feirão da Alexandrina e fez também o feirão do bairro de Lourdes. Depois disso, entregamos o feirão do Reni Cury, um trabalho do vereador Luzimar, vereador Edmilson, que já está vereador, tem ajudado muito naquela região, e o feirão lá do Recanto do Sol. E outro vereador que chegou aqui, vereador Delcimar Fortunato, tem trabalhado muito ali, na região do Primavera, o vereador João, a gente teve ali no Novo Jundiaí, Jardim Europa, para poder reformar aquela escola. Agora, tem vereador que, quanto pior, melhor. A ação dele é duas. É falar na tribuna e fazer vídeo. Mas cadê o resultado que a população precisa, que é de uma emenda que ele conseguiu com o deputado federal, uma emenda que ele conseguiu com o deputado estadual? E aí, para você conseguir emenda, não precisa de ser deputado do seu partido, não. Você é representante de uma cidade de 400 mil habitantes. Você pode buscar em Brasília, você pode buscar em Goiânia com os deputados estaduais, de qualquer outro partido. Você vai pedir recurso para uma cidade de 400 mil habitantes para poder ser investido na saúde, na educação, na infraestrutura. Você precisa de largar de falar e trabalhar. Vereadora Thaís está ali, ó. Busca emenda em Brasília, em Goiânia, viaja para outro estado para poder conhecer estrutura para poder trazer para a cidade de Anápolis, principalmente na sua bandeira, que é a bandeira animal. Então nós precisamos de fazer isso, fazer esse trabalho. E graças a Deus eu tenho feito. Por isso que eu estou na casa aqui já, no meu terceiro mandato. E não tenho vergonha nenhuma de sair na época da eleição e conversar com o eleitor. É claro, tem pessoas que não gostam da gente, tem pessoa que nunca te viu, fala mal de você sem te conhecer. E daí, mas tem quem gosta. Tem aquelas pessoas que reconhecem o trabalho que a gente faz, porque o trabalho é mostrado. Fico muito feliz. E fico feliz porque essa semana teve pesquisa na cidade para prefeito. Eu nunca subi na tribuna, nunca dei uma entrevista falando que eu era pré-candidato a prefeito. No entanto, o meu nome aparece na pesquisa estimulada como pré-candidato a prefeito. Na realidade, eu sou pré-candidato à reeleição de vereador para essa casa. Mas fico muito feliz dessas pessoas que lembrou do meu nome. Sinal que são pessoas que acompanham o nosso trabalho e gostam do nosso trabalho.
Uma parte, vereador.
Uma parte ao vereador Leandro Ribeiro.
Presidente, eu tive a oportunidade de ver a pesquisa, até porque sou uma pessoa interessada no projeto, todos sabem do meu projeto, pré-candidato a prefeito, o senhor aparece na espontânea, com 0,2, 4%. Isso mostra que a população lembra do seu nome quando ventila-se na espontânea. Quem você votaria para prefeito? Aí aparece o nome de Vossa Excelência, aparece o nome do deputado federal Rubens Ottoni também, e outros nomes que não me recordo aqui, mas fico muito feliz que na espontânea eu apareci em segundo lugar. Isso mostra que a população lembra do nosso nome, conhece o nosso trabalho, é um trabalho sério em prol da cidade de Anápolis. Nós conhecemos todas as deficiências e dificuldades do município de Anápolis, uma cidade que cresce demasiadamente, e vamos continuar o nosso projeto. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela população ter lembrado o nome de Vossa Excelência.
Dizer a você, Leandro Ribeiro, como pré-candidato, não desista do seu sonho. Você é um gestor nato. Você é uma pessoa que tem condição de agregar, não aquele que desagrega. E o bom político é aquele que faz o diálogo, conversa com as pessoas, conversa com a elite, conversa com a classe A, a classe B, a classe C e a classe D. Nós precisamos disso. Nós precisamos de pessoas que realmente querem fazer um trabalho para a cidade de Anápolis. Aquela pessoa, de quanto pior, melhor, chega disso. Nós precisamos de políticos que tentam construir. A saúde é 100%? Não. Vamos procurar alternativa para poder melhorar a saúde. Não ficar aqui brigando. Aonde está o recurso? Ninguém faz saúde sem recurso, não. Então, uma forma da gente fazer saúde, nós, vereador, em Brasília, falar com o deputado federal, em Goiânia, falar com o deputado estadual, buscar dinheiro para poder investir na nossa cidade. E aqui eu quero cumprimentar vários vereadores que fazem isso. Parabéns a você que faz isso. E não fica só no brá, brá, brá. Devolvo a palavra, vice-presidente dessa casa, vereador Jackson Chaves.
Obrigado, vereador Domingos. Não tendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente e passo a palavra para o secretário para que faça a conferição de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Hamilton, vereador João Feitosa, vereador Suender, vereador Leandrinho, vereador Edmilson, vereador Marcos Carvalho, vereador José Fernando, vereador doutora Tris, vereador Jean, vereadora Celiane, vereador André, vereador João da Luz, vereador Deusimar, vereadora Cleide, vereador Luzimar, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Frederico Adói, vereador Jackson Charles, vereador presidente Domingos de Paulo. Coro suficiente, presente.
Havendo coro suficiente, já pela ordem, e solicito o nosso primeiro secretário que coloque o projeto em votação. Convido o vereador que, porventura, estiver na galeria, possa vir aqui para a gente poder votar o projeto à mesa diretora, que precisa de 16 vereadores.
Projeto de emenda à Lei Orgânica número 172 de 2023, de autoria da mesa diretora, que altera os parágrafos 5º e 6º do artigo 145 da Lei Orgânica do município de Anápolis, que dispõe sobre a emenda parlamentar orçamentária impositiva. O projeto está em segunda votação.
Projeto 117/2023 da mesa diretora está em discussão. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Votação simbólica, votação nominal. Como vota, vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Vereador Cabo Fred Cacheta.
A favor, senhor presidente.
Vereador Cleide Lago.
Favorável.
Vereador Deusimar Fortunato.
A favor, senhor presidente.
Eu também voto a favor. Como vota, vereadora doutora Pícia? Projeto da mesa diretora.
Sim, favorável, desculpa.
Vereador Edmilson.
A favor.
Vereador Elisêncio. Vereador Federico Godoy.
Favorável.
Vereador Jackson Chaves.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz.
A favor.
Vereador João Feitosa.
A favor, senhor presidente.
Vereador Dr. Zé Fernandes.
A favor.
Vereador Leandro Ribeiro.
Favorável, presidente.
Vereador Lizier Zé Borges.
A favor.
Vereador Luzimar Silva.
Favorável.
Vereador professor Marcos.
Favorável.
Vereador Hamilton.
Favor.
Vereadora Celiane.
Favorável.
Vereador Policial Federal Suender.
Favorável.
Vereadora Thaís Souza.
Favorável.
Com 21 votos a favor, o projeto aprovado pela a maioria dos presentes. Passa a palavra para o primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 247 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que dispõe sobre a prevenção e ao combate de assédio sexual e moral no âmbito do Poder Legislativo e Executivo Municipal de Anápolis e da outras providências.
Projeto do vereador professor Marcos, em segunda votação, está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestam? Projeto aprovado pela unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário. Agora fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de aplauso de autoria do vereador Hamilton Espíndola. Requer moção de aplauso aos profissionais em procedimentos estéticos, em comemoração ao Dia Municipal do Profissional de Procedimentos Estéticos na cidade de Anápolis. Moção de aplauso aos entregadores, em comemoração ao Dia Municipal do Entregador. Moção de pesar de autoria do vereador Luzimar Silva. Moção de pesar pelo falecimento de José Brandino Filho, ex-atleta de futebol atuante no Anápolis Futebol Clube. Moção de pesar de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer encaminhamento de moção de pesar ao pastor Claudino Borges, ocorrido no dia 25/2. Moção de aplauso de autoria do vereador professor Marcos. Moção de aplauso em homenagem ao cuidador escolar, a ser entregue no dia 19 de março. Leitura de indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indica ao chefe do Poder Executivo para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Primavera. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um CMEI que atenda o bairro Lusitano e adjacências. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma escola municipal no bairro Jardim Lusitano. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro Jardim Lusitano. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de um posto de saúde no bairro da Lapa. Indicação de autoria da vereadora André Rezende. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que seja realizada a destinação de um espaço apropriado e a construção de uma cobertura para os feirantes do bairro Calistolândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Saúde para que realize a manutenção da estrutura física da unidade de saúde do Calistolândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a construção de um CMEI no distrito de Interlândia. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Secretaria Municipal de Educação para que realize a cobertura da quadra esportiva da Escola Municipal Pedro Nunes Moreira, no Polo Centro 2. Leitura de requerimentos. Requerimentos de autoria da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de lâmpada na Rua Assunção Pereira, no bairro Jardim Santa Cecília. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado poda de árvore na Avenida 2, no bairro Antônio Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja incluído no programa Anápolis Invest a pavimentação da Rua 6, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de uma tela para proteger a lâmpada na Avenida Goiás, no centro. requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a manutenção da iluminação da Rua 10, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Domingos Paulo de Souza. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando a limpeza de toda a extensão do córrego João Cesário, bem como a revitalização e a sua canalização. Requerimentos de autoria do vereador Edmilson, Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar a revitalização do Central Park, localizado na Vila Góis. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar a revitalização do Parque da Lagoa, localizado no Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar a revitalização da Praça Zumira Maria, localizada na Vila São Joaquim. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar o serviço de tapa-buraco na Rua Leopoldo Bulhões, no centro. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, que seja revitalizada a sinalização no canteiro central, na Avenida Pedro Ludovico. Requerimentos de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a roçagem e limpeza de lote, localizado na rua PB44, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na rua 21, no Jardim Arco Verde. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua 9, no bairro Dom Felipe. Requer, junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua Floriano Peixoto, no setor central. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza em caráter de urgência, localizado na rua Jamil Sayum, no bairro Santo Antônio. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza na Avenida Perimetral, no Parque Residencial das Flores. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore na rua Francisco Cardoso, no bairro Jardim Santana. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de poda de árvore, localizado na Avenida Perimetral, no sítio de recreio Jardim Boa Vista. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem e limpeza, localizado na rua Itacaré, no residencial Summerville. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de manutenção em rua ou via, localizado na rua Nepomuceno, no sítio de recreio Jardim Boa Vista. Requerimentos de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Avenida Presidente José Sarney, no bairro Setor Sul, Jamil Miguel. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de roçagem nos canteiros da Avenida PB1, no Parque Brasília, segunda etapa. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem de lote, na rua Ana Flávia Sabá, no Parque das Primaveras. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de roçagem nos canteiros de toda a extensão da rua D, no bairro Santo Antônio. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem nos canteiros da Avenida São Paulo, no bairro São João. Requerimento de autoria do vereador Lisier José Borges. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a operação Tapa Buraco em toda a extensão da rua Evangelino Meirelles, no bairro Jundiaí. Requerimentos de autoria do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando serviço Tapa Buraco na rua 6, no Jardim América. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Couto da Fico, no bairro Jundiaí. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Ancona, no bairro Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Turim, no Jardim Itália. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Aderbal Cunha, no conjunto Filó, segunda etapa. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Seneago o serviço de tapa-buraco na Avenida Perimetral Leste, no Anápolis City. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos a instalação de iluminação pública na rua PB21, no Parque Brasília. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de pavimentação asfáltica na rua RM3, no setor Recanto das Mansões. Requer junto à Seneag solicitando o serviço de tapa-buraco na rua Antônio Alcides, no Jardim Bom Clima. Requer junto à Goinfra solicitando o serviço de tapa-buraco na BR-560, a caminho de Joanápolis. Requerimentos de autoria da vereadora doutora Trícia Barreto. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua Auro Crispim, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco na rua José Canela, no bairro Santa Maria de Nazaré. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Travessa C, no Parque Residencial das Flores. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando serviço de roçagem, limpeza e remoção de entulho às margens do córrego Água Fria, da Avenida Perimetral Oeste, no bairro Anápolis City. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Avenida Alameda do Sol, no bairro Residencial Vale do Sol. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações, requerimentos e discussão.
Discutindo.
Vereadora doutora Tris.
Ratificando a importância da indicação da colega vereadora Andréia, eu fiz o mesmo, protocolizei o mesmo documento em 16 de março do ano passado, ratificando a importância de um CMEI Interlândia. Veio a votação, todos os colegas foram favoráveis, mas eu não obtive nenhuma resposta do Executivo até hoje. Então, parabéns, Andréia. Excelente indicação, Interlândia precisa. Obrigada, devolvo a palavra.
Obrigado, vereadora doutora Trícia Barreto. Moções, indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Os contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos aprovados por unanimidade da Casa. Abro a palavra pela ordem ao vereador Leandro Ribeiro.
Tá bom. Obrigado. Obrigado, presidente. Exercício, cabo Fred Cacheta. Apenas usar a palavra pela ordem do dia para falar do passamento do pai do vereador Eli Rosa, desejar os sentimentos a toda a família, ao vereador Eli Rosa, à secretária Liner Rosa, do seu avô, mas também de um grande amigo nosso, Marcelo Bicudão, colaborador ali do mercado municipal, um amigo de infância, um companheiro, um cara muito humilde, que infelizmente essa madrugada foi fazer um procedimento cirúrgico e não resistiu e deixa aí família, esposa, filhos e os amigos todos consternados, porque era um cara de uma alma transparente, um cara muito humilde, um cara parceiro. Então fica aqui o meu sentimento a toda a família do Marcelo Bicudão, porque ele tinha feito um procedimento 15 dias atrás, tinha dado tudo certo e nós estávamos muito confiantes que ele estava com a sua saúde restabelecida, mas infelizmente essa madrugada nos deixou. Aproveitar e cumprimentar aqui também na galeria aqui da Câmara o Zezinho Scaff, está aqui assistindo a sessão quase que diretamente, né Zezinho? Bom revê-lo, um grande amigo, colaborador ali da Pérola Distribuição. Mas é só isso. Obrigado pela concessão da palavra.
Obrigado, vereador Ganivelo. A próxima Vereador Fidel Godoy.
Presidente, obrigado pela concessão da palavra. Apenas para parabenizar o Luzimar pela moção de aplauso, né, pelo ex-jogador Zezito, moto de pesar pelo seu falecimento. Então, parabéns, Luzimar, pela sua homenagem. É, a família do Zezito vai ficar muito grata a você. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador João da Luz, pela ordem.
Obrigado, presidente. Eu quero conclamar todos os vereadores, líderes de partidos, donos de partidos, né, presidente de partidos. É, nós, em parceria aqui com o presidente Domingos de Paula, com a Escola do Legislativo também, que vai estar dando um apoio, nós vamos promover um curso de 15 horas, é um curso mesmo, de 15 horas, para poder orientar todos os pré-candidatos a vereadores, pré-candidatos a prefeitos. É um curso apartidário. As pessoas que querem conhecer a legislação vigente eleitoral, as pessoas que querem conhecer marketing político, nós vamos, em 15 horas, hoje, aqui na Câmara, no plenário da Câmara, a partir das 19 horas, hoje, amanhã e quarta-feira, nós vamos estar promovendo esse curso para orientar essas pessoas. Então, isso não tem ligação com partido, não tem ligação de interesse pessoal. É um curso para poder orientar aquelas pessoas que são pré-candidatos, que às vezes as pessoas vão para um processo eleitoral sem orientação nenhuma, sem norte nenhum. Então, nós estamos promovendo aqui na Câmara, oportunizando você a se orientar, conhecer o calendário desse ano eleitoral, conhecer como você participa de uma convenção, conhecer como você vai prestar contas, e nós vamos ter aqui um marqueteiro que vai poder te orientar até como você fazer sua campanha. Aqui nós temos o cronograma do curso eleitoral. Na segunda-feira nós teremos o advogado Vandim Alain, que vai discorrer, sobre as condutas proibidas ao servidor público durante a pré-campanha eleitoral. Na terça-feira, nós teremos o Dr. Lucas, advogado, e Jadson Vaz, publicitário, exploram estratégias de publicidade na pré-campanha, delineando limites do que é permitido e proibido nesse período. E quarta-feira, o Dr. Victor Campos e o Dr. Lucas Amorim, que abordam temas de prestação de contas e fiscalização eleitoral, enfatizando obrigações e procedimentos críticos. Aí eu convido todos vocês, fiquem atentos aí a essa agenda aqui na Câmara de Vereadores. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João. Não havendo mais escrito pela ordem, as comunicações.
Presidente, só uma observação.
As comunicações, o senhor já está escrito, pode falar, vereador.
Só para concluir aqui, os inscritos. Nós temos aqui, presidente, 60 inscritos para participar desse curso. E as pessoas que queiram se inscrever é pelo telefone 992-380148. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado pelas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas expressar aqui nossos sentimentos, condolências aos familiares do pastor Claudino Borges, conhecido pastor Neno, ali da Assembleia de Deus, um dos fundadores da Assembleia de Deus, pioneiro aí, né, e que ontem faleceu. Tivemos lá, o Hamilton apresentou aqui a moção, também estava confeccionando a moção de pesar aos familiares, mas certamente aí a todos os seus filhos, o Deck, a Neuzinha, o Neném, especialmente também o neto dele, o Claudino Borges Neto, e nossos sentimentos em nome deles, a todos os familiares. Que Deus o receba em sua glória e conforte a todos. Ele que realmente foi uma referência aí como líder evangélico, né, da Assembleia de Deus de Anápolis. Também cumprimentar aqui nas comunicações o Cleiton Alves, que é o presidente da Copernápolis, que lançou agora há pouco, estivemos lá, um projeto importante que vai contribuir imensamente para as escolas municipais e colégios estaduais, com a entrega, né, de merenda, hortifruti, granjeiros, de forma gratuita através do programa Doação Simultânea do Governo Federal. E estivemos lá agora em parceria com a Conab, né, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e realmente que incentiva a agricultura familiar, a produção de produtos orgânicos, produtos devidamente acautelados da questão do agrotóxico, além de incentivar a agricultura familiar e contribuir para o fortalecimento destes. São 290 toneladas que serão distribuídas, produzidas por 100 agricultores aqui da região de Anápolis. São apenas dois contemplados, dois projetos foram contemplados no Centro-Oeste. Um foi a Copenápolis e estiveram lá hoje, né, o secretário de Educação Municipal, o coordenador do subsecretário de Educação Regional, coordenador regional Luciano, diversos representantes dos colégios militares, colégios estaduais, colégios municipais. Então, um trabalho importante que fortalece os agricultores, pequenos agricultores, agricultores da região de Anápolis, agricultura familiar, e, sem dúvida, contribui imensamente para o programa de alimentação escolar, merenda escolar, no nosso município, tanto com as escolas municipais quanto estaduais. Então, parabéns ao Cleito e, em nome dele, a todos os cooperados da Copernápolis pelo trabalho realizado e que seja exitoso aí durante o ano 2024. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, não havendo mais escrito. Comunicação sobre a proteção de Deus, declaro essa sessão encerrada e convoco outra amanhã, dia 27, terça-feira, em horário regimental.
Muito bem, agora são 11 horas e 2 minutos. Marcos Vieira, concluída mais uma sessão, foi uma sessão relativamente rápida, a sessão de hoje aqui.